meu Deus do céu. Eu disse para ele assim, vem, Nami, vem, eu quero te homenagear. Vamos falar de saúde, sim, mas eu quero homenagear esse homem que é um dos médicos que eu mais respeito na minha vida. É um homem que chegou aqui há muitos anos, construiu a sua trajetória, teve seus filhos, hoje todos adultos. Ele é pai de 3 filhos, é avô de 6 netos. Tem que construir mais uma casa, meu amor, pra caber todo mundo. Bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Você sabe que é um prazer enorme estar com você. Você é que iniciou a minha trajetória. E você sabe que toda vez eu falo isso. Nós começamos na rádio, acho que em 86, por aí.
Ué, 85,
juntos,
86,
aham. Na Rádio Cidade, depois foi a Rádio Colmeia, depois foi a TV, depois foi para São Paulo, e eu ia a São Paulo toda quarta-feira. E aí eu resolvi fazer um curso no exterior e não tinha dinheiro em 1990. E você me emprestou $5,000 na época.
Ah, o que você tem que ficar falando?
Mas essas coisas são bonitas, Olga. Isso faz parte de uma história.
Que ano foi? Eu não lembro disso.
1990.
90?
Isso, eu fiquei 45 dias na Europa fazendo curso de videolaparoscopia porque eu achei que era o futuro. E você me ajudou naquela época, em 1990, dona Olga. Você me ajudou a realizar um sonho, tá? Deixei a minha esposa e meus filhos aqui e fui para a Europa sem falar inglês e fui entender o que, que era a tal de videolaparoscopia. Isso foi...
Em 90.
Você me ajudando.
Agora, presta atenção, menino. Olha onde é que nós estamos indo, Franciele e ouvintes. Voltando em 1990, ir para a Europa fazer um curso de robótica. Caramba, você já tinha essa visão de tecnologia com cirurgia, medicina e tecnologia. Porque hoje você opera com robô.
Sim, então assim, ó. Na época, eu queria ajudar as mulheres a ter menos dor, a sofrer menos com incisões menores. Então, nós começamos com a cirurgia minimamente invasiva. Tá? E em 2020, eu criei e pedi para o meu filho Rafael, que é psicólogo, fazer um curso de pós-graduação em dor pélvica crônica no Einstein, em São Paulo. E ele foi para São Paulo e veio com um resultado fantástico para a gente atender as pacientes que apresentam dor crônica, aquelas mulheres que sofrem o dia inteiro com dor. E ele voltou de São Paulo com esta formação. Então eu formei um time hoje fantástico. Eu tenho a minha filha, que é médica de família, Luciana, que faz a parte clínica de toda a história. A minha esposa, que é pediatra. O meu filho Júnior, que é ginecologista e está seguindo os meus passos. O Rafael, que fez psicologia e pós-graduação em dor pélvica. Aí nós temos a Camila, nutricionista. A Isa, é fisioterapeuta. E a Sabrina, que é psicóloga. Então, nós formamos um time fantástico para atendimento de mulheres com dor pélvica crônica.
O que, que é a dor pélvica crônica?
É aquilo que te impossibilita de trabalhar, impossibilita você de ter uma relação sexual, impossibilita você de ter um filho, impossibilita você de várias coisas. Isso é causado normalmente por uma doença chamada endometriose. Eu sei que nós estamos no mês do câncer de mama, no outubro rosa, tá? Mas se você for olhar, né, nós temos 8 milhões de mulheres no Brasil com endometriose, com dor pélvica. Então, será que não está faltando alguma coisa a nível de governo federal, a nível de estrutura que estimule as mulheres com dor? E esquecer aquilo que a nossa avó disse, que dor é normal para a mulher, que a mulher menstrua com dor porque tem que ser assim, porque é assim que tem que ser, que as coisas têm que ser. Não é assim que funciona. A dor nunca é normal. A dor não é normal. Claro, se operou vai ter dor, não, aí acho. Sim. Mas eu estou dizendo, a dor não é normal. Então, por isso eu montei um time fantástico, que nós estamos dando uma assistência fantástica. Aí você falou em robótica.
Aí eu não, fiz... não, só, peraí, já fala. Eu quero saber o seguinte, como é que resolve essa dor? Com remédio, com cirurgia, com o quê?
A somatória de tudo. Veja bem, você não é uma dor, você é um ser humano. Então eu preciso tratar a parte emocional sua, eu preciso tratar a sua alimentação, porque a dor entra pela boca.
Certo.
Nós temos que entender isso.
Uhum.
O meu alimento, ele tem que ser anti-inflamatório, se eu quiser resolver a endometriose. Eu preciso de fisioterapia do assoalho pélvico para que ela tenha uma relação sexual satisfatória. E eu preciso de medicamento que seja específico, porque esse tipo de dor não responde aos remédios normais. Essas mulheres vão ao pronto-socorro, fazem morfina e vão para casa com dor.
Morfina?
Com dor. Por quê? Nossa. Porque não é com morfina que você resolve essa dor. Essa dor se resolve com medicamentos diferentes, medicamentos diferenciados. Para isso, o Rafael fez essa especialização, entendeu? Uhum. Porque os medicamentos são diferentes do normal, tá? Você vai lá e usa um tramal, dá aquela melhorada de 2 horas. Eu brinco o seguinte, dor pélvica crônica causada por endometriose é que nem vela de bolo de aniversário de criança. Você apaga a vela, 2 minutos depois ela acende de novo, 2 segundos, ok? Você usa um remédio normal para dor pélvica crônica, melhora por 2 horas, ele deveria durar 6. Ela volta. Então eu preciso usar o quê?
Certo.
Uma tesoura que corte a vela no meio.
Sim. É a causa, resolveu o problema.
Exatamente. Né? E aí tem a cirurgia e aí tem o tratamento clínico.
Pronto, agora a gente vai para o robô.
Ok. Então, assim, robótica.
Você, lá em 1974, 84, quando você chegou e construiu a sua trajetória brilhante nessa cidade, como outros médicos maravilhosos que nós temos, você não imaginava um dia operar com robô?
Não, veja bem, Olga, quando eu cheguei aqui, eu não imaginava viajar de avião. Não, estou falando sério.
Você veio de onde?
Eu vim de Clevelândia.
Clevelândia.
Olga, Clevelândia. Eu saí de Clevelândia, fui a Santa Maria fazer a minha universidade federal. Naquela época, todas as universidades federais do Brasil eram no mesmo dia, o vestibular.
Uhum.
Então, eu só podia fazer em uma.
Uhum.
Eu não tinha a segunda opção. Sim. Meus pais não tinham condições de me manter numa particular, então eu só fiz um vestibular na minha vida, que foi em Santa Maria e passei na Federal.
E está aqui hoje.
Tá. E daí, como eu fiquei entre os 30 alunos que podiam escolher, eu escolhi fazer o 6º ano de medicina em São Paulo. Eu fui para Campinas e fiquei 4 anos em Campinas e vim para Cascavel. Naquela época, eu fiz a primeira pós-graduação, que foi mastologia. Ok? Em 1990, eu fiz a segunda pós-graduação, que foi em histeroscopia laparoscópica, que era minimamente invasiva por dentro do colo do útero.
Uhum.
Depois eu fiz a terceira, que era laparoscopia, que era cirurgia minimamente invasiva. Aí eu fiz a quarta pós-graduação, que é em robótica em ginecologia no Rio de Janeiro. E agora eu estou fazendo a quinta pós-graduação em robótica em Barretos, no Hospital do Amor, tá? Em câncer ginecológico. Então, essa é a minha trajetória de vida.
Mas você também, você viaja muito pelo mundo para dar aulas.
Sim, eu já dei mais de 600 aulas no mundo todo. No Brasil, nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Eu sempre dei muita aula. E agora publicamos um livro muito interessante. Um livro que saiu tem uns 3 meses, tá? Que é Endometriose Intestinal. Eu, o Sagai,
a Eu tenho o livro.
Você tem o livro?
Eu comprei o livro.
Mas você veja bem, então assim, ó, a gente não pode parar. Eu tenho 65 anos de idade, me sinto um menino de 18. Claro que o corpo não acompanha exatamente tudo aquilo que eu quero fazer, que eu gostaria de ter mais 65 anos para poder transmitir isso tudo. Então, o que, que eu fiz? Muitas mulheres sofrem de muita dor. Então eu montei um ambulatório numa universidade particular, tá? De dor pélvica e endometriose. E tenho operado essas pacientes gratuitamente na sexta-feira à tarde, também num hospital privado. Tá? Então, assim, ó, essas coisas é que você tem que ser humano.
Aí tá o grande segredo do sucesso, que não é segredo, ele está contando para a gente, você devolver para a população aquela carente que não pode pagar, esse tipo de trabalho solidário. Eu não sabia, parabéns. Você faz isso toda sexta-feira?
Eu faço toda terça de manhã. Terça. E eu atendo as pacientes terça de manhã e opero sexta-feira à tarde, ok? Gratuitamente.
Com robô?
Não, agora eu vou tentar com robô. Eu estou fazendo por videolaparoscopia, tá? Que é minimamente invasiva, de qualquer forma, é a mesma coisa.
Você sabe quando chegou, o tal robô da 20 lá no
da
hospital?
Da 20 no São Lucas?
São Lucas. Aí foi notícia, né, Fran? Chegou o robô da 20, já achei o nome extraordinário. E aí, você já operou com ele?
Já operei no Rio de Janeiro, aqui ainda não, porque ele tem um custo bastante elevado. Então, o que, que nós estamos trabalhando junto à instituição São Lucas, que na verdade é uma fundação. Uhum. Né? Então, como fundação, nós estamos trabalhando para que a gente consiga operar pacientes carentes com o robô. Entendeu? Como a gente tem feito agora em Barretos. Lá eu opero com o robô pacientes gratuitamente. Entendeu? Então, o que eu quero fazer em Cascavel é isso. É a gente conseguir, nós conseguirmos, tanto a instituição FAG, quanto nós médicos, conseguirmos, pela fundação, as pinças necessárias. Porque as pinças, elas custam muito caro. E o robô também custa muito caro.
Sabe o valor para passar para a gente?
Olga, uma cirurgia, basicamente, você vai ter um custo aí de 14 a 20 mil reais de pinça por cirurgia. Então, isso tudo necessita de
essa
alguém...
Essa pinça, ela é usou nesse paciente e descarta?
Não, não, ela tem 11 usos.
11 usos.
Você pode utilizar por 11 pacientes. Só que, assim, se você fizer a somatória e dividir por 11, ela vai ter um custo de 12 mil. Nossa. As 3, 4 pinças e a ótica. Então, é isso que nós estamos buscando hoje, tá? Que nós temos e conseguimos em Barretos, porque lá é uma fundação que tem muito apoio de muita gente.
Você conheceu, já teve a felicidade de conhecer o Henrique Prata?
Já conheci.
Que figura extraordinária,
eu conheci,
né?
Ele agora, nessa última estada em Barretos, ele estava, o escritório dele ao lado da onde a gente faz o joystick,
o treinamento.
E o escritório dele é ao lado, e eu fui lá me apresentar a ele e agradecer a tudo que ele tem feito pela população brasileira. E eu tenho uns ciúmes gostoso de uma pessoa como ele, entendeu? Sabe aqueles ciúmes alegre de alguém que faz aquilo que eu estou fazendo? Aquilo que eu sempre sonhei que alguém fizesse sem a necessidade da devolução do dinheiro.
Isso.
Que fosse assim, ó, eu fiz um bem e fui para casa e dormi e me senti maravilhosamente bem.
Isso.
Então eu tenho tudo isso que Deus me deu, por que não devolver um pouco?
Exatamente. Isso é muito bonito, sabe? Você é a segunda pessoa na semana que eu converso e que diz isso. Deus me deu tanto. Quando eu tenho oportunidade, eu preciso devolver isso à sociedade. Vocês médicos fazendo isso, você sabe a carência que nós temos.
Eu sei.
De saúde nesse país. Então, quando você diz que está devolvendo isso em forma de tratamento, de cura, Deus te abençoe, homem, que você continue fazendo isso muito, muito, muito. E que outros sigam este exemplo, né, Fran e ouvintes? Que sigam esse exemplo de homens e mulheres e abnegados e solidários, porque na área da saúde é uma área terrivelmente carente, né?
É que, na verdade, Olga, eu falo para os meus alunos, né? Nós temos que ter humildade. E infelizmente, você está observando o que está ocorrendo ao longo desse tempo com essa nova geração de médicos, nova geração de pessoas. O índice de suicídio extremamente elevado, as pessoas descontentes com tudo, tudo não é bom, tudo está ruim, muito diferente do que eu aprendi, que uma banana que eu ganhasse, uma maçã que eu ganhasse, era maravilhoso, era o meu dia de glória, ok? Eu estou falando disso porque eu lembro que quando eu ia trabalhar na rádio, e eu tinha 11 anos de idade, eu era radialista com 11 anos, tá? E eu passava numa banquinha que vendia maçã, banana, essas coisas, e um senhorzinho, que era do lado da rádio, me chamava e me dava uma maçã. Então, assim, aquele era um dia maravilhoso, entendeu? Uma pessoa que não te conhece, vê um menino passar para ir trabalhar com 11 anos de idade, porque eu acho totalmente errado essa história de que você não pode trabalhar antes dos 16, 18, sei lá que idade tem, porque você não dá valor às coisas que você conquista, entendeu? Elas são muito fáceis, porque você começa a querer render alguma coisa com 25 anos. E eu comecei a dar para minha mãe um salário todo mês com 10 anos, 11 anos de idade.
E tá aí,
isso fez algum mal para mim? De nenhum. Jeito nenhum.
Você
fez eu crescer.
Constrói um cidadão.
Claro.
Com responsabilidade.
Com responsabilidade, sabendo quanto é uma maçã, isso. Quanto é uma banana, quanto é... Sabe, tudo tem um valor, tudo tem um significado. Isso faz o ser humano, isso cria um ser humano responsável, decente. Isso para mim é importante. Hoje, tudo isso, por isso que as pessoas não valorizam as pequenas coisas.
É tão Olha, bom. Essa conversa podia render tanto, né? Aí você pode estar do outro lado falando assim, pois é, mas tem gente que abusa de criança. Nós não estamos falando disso.
Não é
isso.
Nós
estamos falando de responsabilidade. Pelo amor de Deus. Hoje a gente observa o seguinte, tem psicólogo que fala assim, olha, tá tão difícil educar, sim, eu entendo que sim, então faz o seguinte, dá uma plantinha pro seu filho cuidar, dá um cachorro, um gato, olha, é capaz da planta morrer de sede, é capaz do gato também morrer de fome, o cachorro. Por quê? A gente precisa colocar responsabilidade. Isso começa às vezes, acorda, faz a sua cama.
Exatamente.
Começa por aí.
Perfeito.
Né?
É bem simples,
Olga. É simples.
Não é difícil, entendeu? Eu estou falando que eu trabalhava, porque na época era permitido.
Eu também,
entendeu?
Comecei muito cedo.
Então, a gente...
6, 7 anos eu tinha minhas obrigações também, estou aqui.
Não, hoje, você morreu?
Tô ótima, feliz e contente. Então, mais pronto. Velha que você, mas também me sentindo com 20
mais
anos.
Mais velha que eu, não.
Sim, senhor.
Não. Você tem uns 10 anos menos que eu.
Ah, sim.
Olha a sua aparência.
Olha, meu
tá
Deus
uma criança.
Do céu.
Pelo amor de Deus.
Namir, qual é a programação de final de semana com aquela casa cheia de filhos e netos e noras e genros? Quem faz o almoço? Você ou a Helenara?
Eu.
O que você vai fazer de comer para o final de semana?
Final de semana eu vou fazer um belo churrasco amanhã. Agora estou pensando se eu faço só carne grelhada ou se eu faço churrasco
de
com costela, com costela mesmo.
É.
Porque eu sou apaixonado por costela, mas também é uma costelinha bem feita. Não
vai
tem
bem, né?
Nenhuma.
Precisa o Jorge mostrar para ele aquele rapaz da costela. Um rapaz que eu quero levar lá para casa para fazer carne defumada. Cara, você não tem ideia o que esse menino
Sério?
Faz. Eu preciso apresentar água. Você lembra ele pegando e desfiando a carne da costela assim? Sim. Namir Cavalho,
Oi.
Que delícia. Ouvir você, ver você, saber que você um dia chegou aqui, o sonho era andar de avião. Hoje você opera com robô. É sensacional!
O que eu posso dizer para você? Você faz parte dessa história.
Você
então,
também.
Muito obrigado.
Obrigada por
obrigado
você ter vindo. Deus te abençoe,
você,
muito
meu
sucesso.
Amor, sabe que eu te amo.
Muito.
De paixão.
Também.
Então, assim,
recíproco.
Você é responsável por muita coisa boa que aconteceu na minha vida.
E o Namir é responsável por trazer a minha linda Alice ao mundo. Ele e a Helenara fizeram o parto da minha nora, a Gisele, e nasceu Alice pelas suas mãos.
Que um beijo para você.
Um beijo.
Não. Só isso já basta para que o meu final de semana seja muito feliz.
Coisa linda.
Um beijo lindo.
Beijo, até. Agora intervalo, já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.